Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. É um grande prazer que nós conversamos hoje com o professor Pedro Luiz Cortes, que, além de colunista no YouTube, né, na Rádio USP, é originalmente professor do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP, e do PROCAM, Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente, também da USP. Professor Pedro, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, né, que está com 13 anos já de vida, e a gente começa pedindo para o entrevistado que sempre comente um pouquinho, né, rápido, porque a sua trajetória é muito ampla, mas sobre a trajetória acadêmica e profissional.
Bom, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar com vocês, e vou tentar aqui discorrer rapidamente sobre a minha trajetória, né? Eu me formei na USP em 1986 em Geologia, praticamente desde o final já da minha graduação, né, durante os estágios finais, eu já vinha trabalhando com questões ambientais. Depois passei a trabalhar fora da universidade, com áreas contaminadas, áreas industriais contaminadas, e senti a necessidade de ter um melhor entendimento a respeito dos processos dentro das organizações. Isso me motivou a fazer mestrado em administração. Depois eu percebi que a parte de comunicação era extremamente importante para o trato das questões ambientais, né? Porque quando eu fiz o mestrado em administração, a perspectiva era o seguinte: às vezes eu posso ter uma solução que, do ponto de vista técnico, ela é muito boa, uma solução ambiental, mas ela não é aderente aos processos organizacionais de uma determinada empresa, de uma determinada organização. Então, isso me motivou a fazer o mestrado em administração para tentar entender melhor esse processo. Depois, eu percebi que a questão da comunicação na área ambiental, ela assumiu um papel fundamental, né, de fundamental importância. Isso me levou a fazer doutorado em comunicação na USP, no mesmo departamento onde eu estou agora. Depois eu fiz um primeiro pós-doutorado em ciência da informação. Entrei no departamento como docente, isso em 2009, né, completando 10 anos. Fiz a minha livre docência tentando organizar esses conhecimentos, né, na área ambiental, na área de informação, na área de comunicação. Acredito que tenha feito isso com relativo sucesso. Depois fiz um segundo pós-doutorado já na Universidade do Porto, em ciência ambiental, e cá estou, né? Então eu tenho uma formação que eu considero que ela é híbrida, porque ela vem de uma ciência que dentro da USP é considerada ciência exata, que é a geologia. Eu particularmente considero, né, como uma ciência natural, mas oficialmente ele é considerado dentro da área de ciências exatas, e depois eu migrei para a área de ciências sociais aplicadas e ciências humanas. Então eu consigo, né, de certa forma, estabelecer uma interlocução entre diferentes grupos que tanto atuam nas áreas mais hard quanto nas áreas mais soft. Por conta disso, na Escola de Comunicações e Artes, eu trabalho com que poderia ser resumido com uma parte voltada assim para a educomunicação, né, ou seja, o uso de recursos de comunicação para a educação, voltados para a área ambiental, e no Programa de Ciências Ambientais, né, no PROCAM, eu trabalho com questões mais raras relacionadas às mudanças climáticas e inserção dessas questões de mudanças climáticas na elaboração de políticas públicas, tá? Então, resumidamente, é isso que eu venho fazendo aí ao longo desses mais de 30 anos aí de atuação.
Eu sou suspeito para falar também, professor, porque eu fiz física na USP e direito, né? Então, são duas áreas e acho que eu sinto... Então, eu sou suspeito, mas ao mesmo tempo eu acho que essa formação eclética tem feito falta hoje, né, na universidade, que é tudo cada vez muito especialista, né?
Você sabe que cada vez eu encontro vários colegas que seguiram esses caminhos aparentemente díspares, né? Mas isso para mim sempre serve de um alento, porque eu falo, bom, eu não estou sozinho nessa trajetória. Mas eu considero os dois lados extremamente importantes. É do especialista que vai a fundo num determinado tema e trata isso com detalhe, vai esmiuçando, mas também considero extremamente importante as pessoas que conseguem estabelecer a interlocução entre diferentes grupos, entre diferentes saberes, diferentes áreas, porque, especialmente na área ambiental, onde os problemas eles são multidisciplinares, né, você precisa desse tipo de abordagem, esse tipo de interlocução. Então, na verdade, eu fico feliz de saber que, né, de ver que há outras pessoas também que seguiram trajetórias similares. Né?
Isso. Bom, e ninguém melhor do que você, com essa sua formação, para falar aí no reino das fake news, né, que vivemos, né, e no reino das queimadas que infelizmente vivemos. Eu queria aí também, de uma forma resumida, pensando no grande público, né, o que é que tem de verdade e de mentira sobre a discussão das queimadas hoje na Amazônia, Pedro?
Olha, o fato é que realmente a gente teve um aumento significativo do número de queimadas desde o ano passado, comparativamente 2018 e 2019. Isso é atestado por levantamentos, né, feito não só pelo INPE, mas também levantamentos internacionais têm demonstrado isso, que houve um aumento significativo do número de queimadas. Praticamente houve, segundo o INPE, o número de focos de queimada de 1º de janeiro deste ano até 28 de outubro, e fazendo a mesma comparação no mesmo período no ano passado, praticamente a gente dobrou o número de focos de queimada, de focos de incêndio na Amazônia. Então, isso está muito longe de ser uma fake news. O que houve, né, por parte do governo federal ou por parte de grupos, né, que têm outros interesses que não a preservação da Amazônia, foi tentar desqualificar esse tipo de informação. Então, no primeiro momento, o presidente Bolsonaro, né, foi numa coletiva com jornalistas internacionais, né, jornalistas estrangeiros que atuam no Brasil, ele foi perguntado a respeito dos dados do INPE e notoriamente ele não sabia o que estava acontecendo, então ele tentou desqualificar as informações do INPE. Mas, como ficou claro, isso era verdadeiro, e veio no bojo aí de uma ação do governo de tentar desqualificar isso praticamente desde quando a eleição se consumou, né, de tentar desqualificar qualquer atuação ambiental, de desconsiderar a importância disso. E, na prática, isso serve como uma carta branca, né, para quem pretende desmatar, para quem pretende se apropriar de terras da União, né, fazer a grilagem de terras da União para uso, seja na produção de proteína animal, seja na produção de grãos, né, na região amazônica. Então, houve, obviamente, uma tentativa, né, de desqualificar esse tipo de informação, mas ficou muito claro que realmente isso vinha acontecendo, o que foi não só referendado pelos dados do INPE, mas levantamentos internacionais, e depois pela cobertura da própria imprensa, em loco, mostrando, né, a extensão das queimadas.
O senhor levantou essa questão da posição do presidente, né, e muita afinidade, né, com o atual ministro, quer dizer, um ministro que, enquanto secretário aqui de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né, foi julgado e condenado em primeira instância por improbidade administrativa, e aí eu vou puxar um pouquinho pelo seu lado do comunicação. É uma estratégia de cortina de fumaça, é uma estratégia de a melhor defesa e o ataque, o que explica, né? Porque é tão absurdo, né, professor?
Na verdade, a indicação do Ricardo Salles, ela foi uma indicação... Basicamente, no governo Bolsonaro, tem três tipos de indicação de ministros. Tem ministros que são mais técnicos, é o caso do ministro da Saúde, né? Além de parlamentar, ele é médico. Você tem ministros que têm atuação parlamentar, então vem de uma base de apoio, né, um pouco maior, que isso tem interesse para o governo, no sentido de tentar constituir alguma base de apoio no Congresso. E também tem aqueles que são a indicação ideológica, que é o caso do Ricardo Salles. O Ricardo Salles, ele não tinha uma representatividade em termos parlamentares, ele não tinha conhecimento técnico, ele nunca havia atuado na área ambiental, a não ser esse período que você relatou, onde ele foi secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, saindo, né, saindo do cargo com essas ações do Ministério Público. E ele, então, não tem base parlamentar, não tem conhecimento técnico, mas tem uma ideologia muito afinada com o que pensa o presidente Bolsonaro, e a indicação dele foi referendada por parte da bancada ruralista e também por segmentos industriais, no sentido de tentar liberalizar, né, ou de afrouxar os regulamentos ambientais, de tentar... eles tratavam isso sempre como se fosse um impedimento ao progresso e isso seria um obstáculo. Então ele entra, né, desmontando o IBAMA, criticando a questão das multas, da fiscalização, enfim, e sem que nada fosse colocado no lugar. Esse desconhecimento das questões ambientais fez com que o governo, o ministro Ricardo Salles, o presidente Bolsonaro, subavaliassem as repercussões que isso poderia gerar. Então, não passou pela cabeça deles que realmente o desmatamento poderia assumir proporções muito maiores do que nos anos anteriores, né? De que poderia ter uma série de repercussões, não só dentro do Brasil, como também no exterior, a ponto de preocupar o próprio agronegócio exportador, que ficou com muito receio de que barreiras fossem adotadas nos países, principalmente países europeus, em função de todo esse problema. Então, esse desconhecimento grande da área ambiental e esse desprezo, né, pelos regulamentos, pelas normas ambientais, fez com que o governo, de repente, ele se visse numa situação em que o número de queimadas estava saindo totalmente do controle. Então, ele foi obrigado a começar a dar uma resposta, até sendo pressionado pelo próprio setor do agronegócio exportador, que temia que isso pudesse impedir parte das nossas exportações e ter uma repercussão na nossa balança comercial.
Isso, eu gostaria que o senhor agora explorasse um pouco esse aspecto que o senhor tem levantado em alguns trabalhos, artigos, né, na mídia, quer dizer, que é o risco de uma crise geopolítica, né? Mais uma vez, quer dizer, o governo utiliza aquele tipo de afirmação de que os países desenvolvidos não têm o direito de opinar sobre a Amazônia, né? Pois eles já destruíram há muito tempo as suas reservas, que eles têm interesses comerciais, ou seja, é sempre a técnica do contra-ataque. Mas há riscos concretos, de onde vêm as maiores pressões do ponto de vista dessas políticas equivocadas que estão sendo assumidas pelo Brasil?
Olha, eu digo que o maior risco que a gente tem não é um risco externo. O risco que a gente tem é o risco interno, e isso é extremamente subavaliado, seja pelo governo federal, seja pelos militares. O que acontece, né? Quando você tem a queimada, você tem que, na prática, você está... tudo isso faz parte de um processo de grilagem, você tem grupos que se apropriam de terras da União, né, sem qualquer tipo de autorização, sem qualquer tipo de ressarcimento ao Tesouro Nacional, simplesmente eles vão e tomam grandes áreas da União, fazem o desmatamento, fazem a queimada, limpam essa área e começam a utilizar isso em benefício próprio, sem que haja qualquer tipo de autorização ou contrapartida, né, para o governo federal, para o Tesouro Nacional. Ou seja, eles estão se apropriando de terras públicas para um uso privado. Bom, quando esses grupos eles fazem isso, muitas vezes eles estão utilizando milícias armadas para defender suas áreas, seja defender da fiscalização, seja defender de outros grupos que, porventura, queiram aproveitar que a área foi limpa e invadir essa área, e começam a utilizar também mão de obra em condições análogas à escravidão. O que se estabelece ali é um estado paralelo dentro do estado efetivo. Então, nós temos grupos que dominam grandes áreas, né, com armas, com equipamentos, com recursos. Esses grupos, eles acabam, via de regra, influindo nas políticas locais, né, nos processos eleitorais de municípios vizinhos, né, tentando eleger lá os seus vereadores, o seu prefeito, e vão migrando isso para a Assembleia Estadual e, às vezes, até subsidiando aí candidaturas para o
Congresso Nacional.
Bom, Na prática, a fiscalização ela tem muita dificuldade de entrar nessas áreas, a não ser que ela esteja acompanhada de uma força militar, muitas vezes com acompanhamento da Polícia Federal. Ou seja, você tem estabelecimento desses estados paralelos onde não prevalece a lei oficial, mas sim a lei do grupo que domina aquela área. Que é uma situação muito parecida com o que aconteceu na Colômbia, né, com o narcotráfico, e acontece hoje no México também com o narcotráfico, onde você tem grandes áreas que são dominadas por grupos de traficantes, né, no caso do México, ou foram dominadas por esses grupos na Colômbia, onde é uma lei totalmente à parte que predomina, e você não consegue entrar, um agente do governo ele não consegue entrar, a não ser que ele esteja acompanhado, né, também de uma força militar. Bom, o que diferencia no final de tudo isso é o seguinte, o produto, né, dos cartéis, sejam colombianos ou mexicanos, é um produto que não é aceito oficialmente pela sociedade, né, não é permitido. Então, a cocaína ela não é o consumo, né, a comercialização não é permitido. No caso da grilagem de terras na Amazônia, você tem produção agrícola que, em princípio, ela é aceita, só que aí você tem um problema. Essa produção, ela não é rastreável, né? Ela se dá totalmente à revelia dos canais regulares, então ela vai alimentar ou contrabando disso, ou vai alimentar canais de comercialização onde os controles fitossanitários, por exemplo, eles são inexistentes. E quando você tem o fruto, né, o recurso financeiro advindo dessa exploração, isso não entra também em canais legais, isso não vai, né, para uma conta no banco, ou seja, a não ser que você tenha um processo de lavagem de dinheiro. Então você tem todo um processo onde você tem terras públicas sendo utilizadas para algum fim, né, econômico, só que o fruto o benefício disso não se reverte em pagamento de impostos, não se reverte em qualquer tipo de benefício para o Estado brasileiro. Então, isso eu vejo como uma grande ameaça à soberania nacional, porque de fato isso acontece, né? Para você ter uma agressão, por exemplo, países resolvendo entrar na Amazônia, isso é um processo simples, até mesmo porque é uma área de difícil atuação militar, né? E dificilmente a situação se encaminharia nesse sentido. O que pode haver efetivamente é embargos econômicos, pressões econômicas, caso, né, a situação ela se mantivesse da maneira como ela estava. Só que parece que o discurso fica muito mais fácil quando você assume que há um potencial inimigo externo tentando se apropriar das terras nacionais. Quando, na verdade, o nosso grande problema está aqui no inimigo interno que já se apropria de terras públicas para fins particulares, gerando grande impacto ambiental, sem que isso reverta, né, em qualquer tipo de benefício para o povo brasileiro.
Você tocou num ponto também que eu acho que é interessante, que nesse processo de Estado paralelo, né, de Caixa 2, quer dizer, na verdade o prejuízo maior é sobre a soberania popular brasileira. E aí eu queria que você comentasse também uma questão que a gente tem observado mais intensa nesse governo, que é a cooptação de algumas lideranças indígenas, né? Então, quer dizer, desmata-se a área indígena, aí planta-se nessa área, quer dizer, usam-se laranjas, né? E aí escolhem-se algumas lideranças indígenas mais próximas aos interesses desses desmatadores. Como é que você analisa esse processo?
Olha, faz algum tempo, umas 3 semanas, eu recebi um vídeo numa rede social dizendo que, onde tinha lá uma parte do vídeo, né, alguns indígenas eles comentavam que o uso de queimado na Amazônia era uma coisa normal, porque eles faziam isso para limpar a sua roça e tal, então que, né, as pessoas não deviam se preocupar com isso, fundamentalmente era isso. E aí eu, em resposta a esse vídeo, eu disse assim, bom, então o número de índios na Amazônia deve ter aumentado muito, né, de 2008 para 2019, porque o número de queimadas aumentou absurdamente, né? Então, chamando a atenção das pessoas para o fato de que, muitas vezes, grande parte dessas queimadas, elas não são, não estão relacionadas àquelas populações, àqueles povos tradicionais que habitam a região amazônica, né? Seja lá o caboclo, o índio e tal. É claro que o contingente de povos indígenas, né, o número de indígenas é muito grande. Você vai encontrar pessoas que possam ter uma visão, vamos dizer assim, mais pró-desmatamento, enfim, por conta, às vezes, de estar recebendo algum benefício econômico disso. Mas o importante é verificar que as grandes lideranças indígenas, elas se posicionam frontalmente contra essa política que vem sendo desenvolvida pelo governo federal, né, inclusive se manifestando no exterior, buscando repercutir no exterior o que vem acontecendo no Brasil. Porque é esse medo de uma retaliação externa que tem feito com que o governo ele se movimente. Porque se fosse depender apenas das manifestações internas, na verdade o presidente está pouco se importando com isso. Mas a partir do momento em que existe a possibilidade, né, de embargos, né, de bloqueios às nossas exportações em determinados países, isso já começa, ou seja, quando você começa a mexer no bolso, o bolso eu digo que é a parte do corpo mais sensível, né? Independente da pessoa ser rica ou de ser pobre, ninguém quer que ponha a mão no seu bolso. A partir do momento em que o agronegócio começa a sentir esse tipo de pressão, fala assim, a gente pode perder mercado e depois para reconquistar esse mercado é muito complicado, isso começa a sensibilizar, né, entre aspas, o governo federal no sentido de dar uma resposta a essas pressões. Então, eu tenho visto muitas lideranças indígenas se manifestando não só no Brasil, mas também no exterior, buscando esse tipo de apoio, né, mostrando esse tipo de repercussão, né, para evitar que um desastre maior aconteça.
Professor, um ponto que você tocou de passagem, que eu queria explorar um pouquinho, refere-se às metodologias de medição de desmatamento feitas pelo INPE, né, que a gente sabe que são consagradas internacionalmente, mas o governo também vem agora com um discurso, né, de adquirir, né, sistemas dos Estados Unidos apresentados como muito mais precisos, muito mais eficientes. Como é que o senhor vê essa estratégia?
Então, o INPE dispõe basicamente de três sistemas de monitoramento, né? O PRODES, né, para verificação de taxas anuais de desmatamento, o DT, para alertar o IBAMA, né, e orientar a fiscalização contra o desmatamento ilegal, e o Terra Class, que verifica o uso das terras desmatadas, né? Bom, o que acontece é que esses sistemas eles têm funcionado muito bem. A resolução, se não me falha a memória, a resolução do DT é uma resolução de 30 metros, né, traduzindo isso, cada ponto na tela equivale a um diâmetro de 30 metros, que é, em geral, o tamanho das copas das árvores na Amazônia. Então, você tem copas com 20, 30 metros. Então, quando você tem a supressão de uma árvore, é como se apagasse, vamos dizer assim, um ponto na tela do computador, né? Isso é o suficiente para orientar a fiscalização contra o desmatamento ilegal. Então, o INPE ele faz esse levantamento e vai, né, passa isso para o IBAMA praticamente todos os dias e orienta a fiscalização para que ela verifique em loco o que está acontecendo. Pois bem, o governo ele estava comentando muito sobre a possibilidade de adotar um sistema com uma resolução maior. Ou seja, ao invés de eu ter lá numa imagem, né, diversas árvores, eu precisaria de várias imagens para que o mesmo conjunto de árvores fosse abrangido, né? O que representa isso? Eu vou precisar de maior capacidade de processamento, que é um número muito maior de imagens, e isso não aumenta a qualidade do meu trabalho. Só dá, na verdade, assim, só dá mais trabalho, né? Porque o sistema atual já atende as demandas e ele consegue fazer isso com uma velocidade, com um custo, uma velocidade maior e um custo de processamento menor. Ou seja, o governo ele pretendia, ou pretende ainda, né, embora não tenha comentado mais recentemente a respeito disso, ele pretendia utilizar um sistema com imagens, vamos dizer assim, de melhor qualidade, sem que isso, na prática, se revertesse numa melhora da fiscalização. O meu entendimento, a avaliação que eu fiz, eu não tenho nenhuma informação para referendar, isso é só uma opinião, é que o governo ele estaria utilizando um sistema novo e dizendo o seguinte: olha, nós a partir de agora estamos utilizando uma nova metodologia que é melhor, que tem uma resolução melhor, tal, e ela não é compatível com o que vinha sendo feito até então. Com isso, ele tentaria desqualificar qualquer tentativa de comparação, assim, olha, o desmatamento em outubro do ano passado foi tanto, outubro desse ano foi tanto, ah não, mas agora a gente está usando uma metodologia diferente, esse tipo de comparação não é possível. No meu entendimento, isso era uma estratégia de desinformação, no sentido de tentar evitar que comparações pudessem ser efetuadas com meses ou com anos anteriores. Mas já faz algum tempo que o governo não comenta a respeito disso, mas nós temos que ficar com o radar atento, porque isso pode efetivamente acontecer.
Bom, Pedro, por falar em radar atento, e infelizmente estamos caminhando já para o finalzinho, você citou também de passagem a questão de que o presidente não está muito preocupado com as manifestações internas, né? Eu acho que o presidente do Chile também não estava, né? O primeiro-ministro da Inglaterra também não, e mesmo do Equador. Só que a hora que são milhões nas ruas, né, as coisas mudam um pouco. E aí a pergunta que eu faço é por que as ruas brasileiras se encontram tão quietas, né? Quer dizer, nós estamos aí na área ambiental, e insistiria também, né, na área da educação, da ciência e tecnologia, quer dizer, uma política de arrasa quarteirão. Por que esse silêncio das ruas, professor Pedro?
Olha, isso que você cita é muito, muito importante e sintomático, porque se a gente verificar o que estava acontecendo, por exemplo, no Equador, o que estava acontecendo, né, no Chile, aparentemente tudo estava tranquilo, relativamente tranquilo, até que há um fato gerador que traz tudo isso à tona. É como se fosse uma explosão. Né? Você olha para o artefato, ele está lá, inerte, quieto, e a partir de um determinado momento, aquela reação química acontece, aquilo explode e tudo sai de controle. Eu, se fosse do governo federal, estaria muito atento a essas questões, porque nós temos uma série de problemas, como você relatou, né? Meio ambiente, educação, nós temos um problema social muito grande, com um número enorme de desempregados, dos chamados desalentados também, que são pessoas que, segundo as estatísticas, já deixaram de buscar emprego. E se a gente juntar os dois grupos, né, a gente vai ter, e cada grupo, cada pessoa dentro desse grupo fosse responsável por uma família de mais três pessoas, nós teríamos aí perto de 90 milhões de pessoas com uma situação financeira bastante precária. A partir do momento que essas pessoas perceberem que as iniciativas não estão sendo empreendidas pelo governo, ou as iniciativas que estão sendo desenvolvidas pelo governo não conseguem atender, né, de uma maneira mais prospectiva, de uma maneira melhor, né, de fornecer um horizonte de que esses problemas serão resolvidos, né, não a curtíssimo prazo, mas que há um horizonte bom a ser trilhado. A partir do momento que as pessoas começarem a perceber isso, eu temo que a gente tenha realmente esse tipo de situação que se verificou no Chile. Por que que eu temo isso? Eu não sou contra, obviamente, manifestações populares. Eu só temo a questão da violência e da resposta que possa ser dada por parte do governo com uma ação extremamente repressora. Mas eu não descarto que isso possa efetivamente acontecer, mesmo hoje a gente olhando as ruas e aparentemente, né, tem uma certa tranquilidade. Por quê? O que acontece? As pessoas estão procurando se virar, as pessoas estão procurando sobreviver. A partir do momento que as pessoas começarem a perceber que o esforço individual de cada um não está resultando em nada com uma boa perspectiva, o que aconteceu, né, nesses países poderá acontecer aqui. Isso realmente eu não descarto. E aí com uma pauta extremamente ampla de reivindicações, né, seja na questão social, questão econômica, educação, meio ambiente, enfim. Aí os diversos grupos da sociedade vão apresentar suas reivindicações e, obviamente, esse governo que está aí, ele não tem condições de lidar com esses tipos de pautas complexas, multidisciplinares, porque já no dia a dia ele demonstra uma grande incapacidade de ação, uma grande incapacidade de articulação, né, de planejamento estratégico. No momento de crise, isso vai ficar ainda mais evidente.
Conversamos hoje, muita alegria, com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da ECA, e também é do PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professor Luiz, foi um prazer. Nesse minuto final, se você quiser deixar contatos, eu sei que você tem várias, é um homem midiático, né? E a sua mensagem final.
Bom, eu que agradeço muito a oportunidade. Recomendo a todos que ouçam diariamente, né, o jornal da USP. E às sextas-feiras, sempre por volta aí das 8h15 da manhã, tem a minha coluna no Jornal da USP. E depois eu ponho esses vídeos no YouTube, no canal O Ambiente é o Nosso Meio, copiando aí quase que integralmente o nome, né, que vocês adotam em Ribeirão. Né? Eu vim depois, então realmente eu tenho uma cópia nisso, né, que é O Ambiente é o Meio, e onde tem temas ambientais discutidos aí toda semana. Mas realmente foi um prazer muito grande conversar com vocês.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.